Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Emanuel Bonfim 1923-9. Piranhas por 4 horas a fio, os nossos 3 viajantes seguiram por um caminho seco e ligeiramente esdentado, subindo e descendo morros baixos, quase totalmente despidos de vegetação. O sol ardia e fulgurava, reverberando sobre os calhaus da estrada, de onde saltavam faíscas de ouro. A poeira cegava. A princípio, ainda se via uma ou outra casinha, com uma pequena plantação à roda. Favas, mandioca, algodoeiros, bananeiras ou canas. Mas logo depois começou o campo deserto, duro e seco. Poucas árvores havia mirradas, retorcendo no ar os galhos desfolhados. Os dois rapazes sofriam cruelmente. Alfredo, às vezes, olhava o irmão com os olhos angustiados. Mas Carlos fingia não compreender, impossível parar ali, onde não havia água nem sombra. A patrão? Exclamou bem-vindo. Felizmente, está acabando este maldito carrascal. Ali embaixo passa uma quinha e moram uns conhecidos meus. Vamos descansar um pouco enquanto passa o ardor do meio-dia. E depois, puxarmos pelos animais, se quisermos ir dormir para lá do rio. Vamos ver se chegamos a Piranhas amanhã pelas 4 horas da tarde. Não falharam os planos do camarada. Depois de um curto descanso, continuaram a jornada, e a noite ao cair, apanhou-os junto do rancho de um vaqueiro, 2 léguas além do rio. O homem recebeu-os bem, como podia. O seu cacibre era tão pequeno que os dois irmãos dormiram fora, sob o alpendre, metidos ambos numa só rede. Carlos lembrou-se da casinha da Preta Velha, em Garanhuns. Era mesmo a pobreza, a boa vontade, a bem-ansuando a hospitalidade e a bondade da rude gente do norte. O menino adormeceu serenamente ao lado de Alfredo, que de cansado, dormia tão bom como se estivesse deitado numa cama de penas. Antes da madrugada, beberam uma forte dose do excelente leite que lhes ofereceu o vaqueiro e puseram-se a caminho. Quando o sol nasceu, já tinham caminhado 1/2 légua. A estrada, sempre plana, sempre despida de arvoredo, era castigada barbaramente pelo sol. Às 9 horas da manhã, já a loura era intolerável. Via lugares cinzeiosos, arraduras batimate em rocha, viva, tirando fagulhas. Cada vez aumentava mais o calor. Não soprava mais leve aragem, o ar pesava dentro dos pulmões, os animais arfavam banhados de suor. Nós já temos tempestade, com certeza, disse vindo. De fato, às 2 horas da tarde, o disco do sol foi adquirindo uma cor avermelhada e, depois pardacenta, o céu nublou-se para o lado do sul, começou a fuzilar. Seremos apanhados pela trovoada. Pensavam aterrados os dois meninos. Apressaram o passo dos animais, tanto se esforçaram, e que antes de desabar a chuva, apearam-se à porta de um pequeno hotel da cidade de Piranhas. Vamos jantar. O hotel era modesto, mas a mesa era farta. Comeram carne de sol assada e peixes. Uns excelentes piaus do rio São Francisco. Se você ver o rio, disse Alfredo, é um rio grande, o São Francisco. É mesmo? Explicou o irmão. Atravessa 2 estados do Brasil, servindo divisa entre 3. Assim que acabaram de jantar, partiram para o porto. Lá está o estado de Sergipe, exclamou bem-vindo. Lá, outra banda. Esse rio separa Sergipe de Alagoas.
É exato,
disse Carlos Armão. Aquele já é o território de Sergipe. Nós, nestes últimos dias, já atravessamos todo o estado de Alagoas. Ah, era por Alagoas que estávamos viajando. Perguntou o pequeno camarada.
Era.
Viemos de Pernambuco e entramos em Alagoas quando chegamos à fazenda do Capitão Paulo. A fazenda já foi para o lado de cada divisa. Ali acaba Pernambuco e começa Alagoas. Agora, aqui acaba Alagoas e começa Sergipe. E vamos para Jipe? Não, patrãozinho. Nós viemos nesta direção, mas agora vamos tomar outro rumo. Vamos subir. Isto é, vamos, é um modo de falar, porque devemos separar-nos aqui. Agora os senhores vão seguir até Jatobá, e aí o Major Antônio Bento, para quem o Dor Cunha lhes deu uma carta de apresentação, há de indicar-lhes o caminho até Boa Vista.
Dá,
disse Carlos com tristeza. Já tinha esquecido que nos devemos separar aqui. Já estávamos tão habituados a viajar juntos. Voltaram ao hotel e dormiram. No dia seguinte, de manhã, as despedidas foram tristes. Comovido, ao abraçar os dois rapazes, quase se decidiu a acompanhá-lo até Jatobá. Alfredo desejava ardentemente essa solução. Carlos, porém, opôs-se tenazmente ao sacrifício do excelente camarada. Não bem-vindo, não, antes de tudo, o dever? Você tem o seu trabalho em Garanhuns. Já não foi pequeno o incômodo que lhe demos. Dei muitas lembranças ao doutor Cunha, ao capitão Paulo, e àquela boa preta que tão nossa amiga se mostrou. Às 7 horas, partiu o trem. Bem-vindo acompanhou-o com os olhos até que o viu desaparecer na primeira curva da estrada. E os dois rapazes encetaram a nova fase da sua fatigante viagem, num carro de segunda classe, muito agarrados um ao outro e entregues agora a si mesmos. A paisagem era a mesma que tinham visto até então. Chão pedregoso, poucas árvores, retorcidas e nodosas, morros de áspera pedra negra, pastagens raras e fracas. No carro em que viajavam os dois irmãos e um mozileiro como eles, expansivo, olhamos constantemente, com um manifesto desejo de entabular conversa. Depois de alguma hesitação, não se conteve e apresentou-se. Era o representante de uma grande casa comercial da Bahia e tinha uma conversa agradável e instrutiva, porque gostava de contar as suas viagens por todos os estados do Brasil. Os senhores nunca viajaram. Muito pouco, disse Carlos. E infelizmente não é uma viagem de recreio a que fazemos.
Pouco importa.
Viajar é imprimoço. Em geral, os brasileiros são sedentários e não conhecem o seu país. Eu vi o Arcos e Desanos e ainda não estou farto.
Neste ponto da conversa, o trem parou. Tinha chegado à estação de Sinimbo. Explicou o amável viajante. Descem os que vão visitar a famosa cachoeira de Paulo Afonso. Nunca vi tão belo espetáculo em toda a minha vida, e não creio que haja, em toda a terra, mais formosa maravilha da natureza,